Salmo 22. Desta feita leremos até o final. Assim nos diz a inerrante palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, costa da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, não foram confundidos. Mas eu sou verme, não sou homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, da grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentes da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prestarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez diante da tua santa presença, essa presença que aceita, como disse muito bem o salmista, nós que somos vermes, nem homens, nós humildemente te pedimos para que o Senhor escute a nossa oração e abra o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua voz aqui, para que possamos ver a glória do Senhor nesse texto. E para que, como o salmista, possamos nos alegrar no nosso Salvador e na salvação que vem junto com ele. Abre, ó Santo Espírito, eu te peço, nossos olhos, destampa os nossos ouvidos, quebra o nosso coração, de que hoje à noite o Senhor opere maravilhas em nosso meio. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, quando o seu pai lhe coloca de castigo porque você fez uma coisa errada, certo? Quando você fez uma coisa errada, tá? Você pega, desobedeceu seu pai, e seu pai fala, você está de castigo, você não pode assistir TV, você não pode sair de casa. Eu sei que seu primeiro instinto é falar, mamãe, né, correr para quem não lhe colocou. Mas aí a sua mãe confirma o castigo. Você correu para sua mãe, e sua mãe, pum, está de castigo. Seu pai disse, está de castigo. Quem é a única pessoa que pode lhe tirar desse castigo? Você pode ligar para sua avó, você pode ligar para sua tia, você pode ligar para seu amigo, você pode fazer o que você quiser. A única pessoa que pode te tirar dessa situação é a mesma pessoa que te colocou nela. Sua mãe ou seu pai. Então você percebe que quando você desobedece seu pai, e seu pai ou sua mãe justamente lhe coloca de castigo, a sua esperança não está em nenhum outro lugar do que naquela pessoa que aparentemente, não na sua cabeça, pelo menos, te fez mal. Aí você pede a ela misericórdia, papai me desculpa, mamãe me perdoa, me tira desse castigo, eu estou sofrendo. E seu pai e sua mãe podem muito bem fazer isso. Crianças, essa é a verdade simples que você vive, eu espero que não com muita frequência. Essa é a verdade que o Salmo mostra aqui. E quando você sai do castigo, você sai simplesmente assim, eita, nem queria. Quando sua mãe lhe tira do castigo, quando seu pai lhe tira do castigo, provavelmente você pula de alegria, oba, estou livre. Perceba que é exatamente essa verdade desse Salmo. O nosso Salvador, que enfrentou o pior dos nossos castigos, para que nós possamos enfrentar sofrimento, para Ele que nós corremos, e Ele é a nossa salvação. E a nossa reação deve ser igual a dele, de alegria, porque apenas em Cristo há a salvação. Aprendam isso desde cedo, para que todos os momentos da sua vida, Cristo, o único Salvador, seja aquele que nós possamos correr. Meus irmãos, como eu falei hoje de manhã, até para quem não estava, nos próximos 3 domingos, nós vamos estar estudando o Salmo 22, pregando aqui no Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. Tá certo? Esses 3 salmos, nós lemos hoje até para você que chegou desde o início, pudesse observar isso, eles realmente mostram uma caminhada. Se você observar, tá certo? Você vê aqui no Salmo 22 toda a penumbra e todo o sofrimento que aponta muito bem para Cristo, nós vamos ver. No Salmo 23 nós vemos aquela ovelha e aquele pastor caminhando, e no Salmo 24 você vê ele sendo realmente entronizado, ele tendo o papel de rei como ele é. Então você vê que esses 3 salmos apontam muito bem para a caminhada do nosso Redentor. Mas a minha ideia não é apenas apontar para essa caminhada. A minha ideia nesses 3 sermões, tá certo? É tentar mostrar de como esses 3 salmos, certo? Os 3 escritos por Davi, o salmista por excelência até, como esses 3 salmos, eles apontam e devem ser um reflexo também da nossa caminhada cristã. Tá certo? Para que justamente não apenas em 2016, mas em toda a nossa vida, possamos caminhar até em conformidade com esses salmos. E se você observar agora no Salmo 22, você percebe que Davi ele é expert nisso. De aí, não podemos nos esquecer, meus irmãos, jamais de uma coisa. Os salmos, mais do que poesia, eles são cânticos. Tá certo? Eles são cânticos, eles realmente foram feitos para ser cantados. E esse, você vê até qual é a melodia. O salmista até fala, olha, cante esse aqui com essa melodia aqui. Tá bom? E eu sei que hoje, infelizmente até por causa desse movimento gospel, as músicas são curtas e repetidas ad nauseum. Mas se nós olhamos para os salmos, nós vemos que, mesmo sendo músicas, você vê que elas têm um começo, um meio e um fim. Elas querem chegar em algum lugar. Um exemplo moderno, para os mais tradicionais, ou para que, como eu, gosto muito dos hinos, veja um hino, por exemplo, que fala, luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor Eterno Pai. Veja que esse hino lança um problema. Não tem como ver a Deus. Nem o sol, meu filho, expressa. Mas aí na terceira estrofe ele traz a solução. para termos nós com Ele santa e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Então, veja que o hino apresenta o problema e, tum, apresenta a solução, parênteses. Que o mundo gosta, aprenda com isso, fecha parênteses. Salmista Davi é expert nisso. E nesse Salmo 22, ele faz isso em três momentos. Você vê que do 1 até o versículo 21, é o salmista sofredor. Do 22 ao 26, é agora em que a oração dele foi ouvida, como ele vai fazer. E do 27 ao 31, como essa esperança não se aplica apenas a ele, mas ao mundo inteiro. Você vê que apesar de ser um cântico, ele caminha numa reta e ele quer chegar em algum lugar. Então, esses eram os três pontos dessa noite. O sofrimento do crente, o testemunho do crente e a esperança do crente. Tá bom? Então, irmãos, eu não vou aqui verso a verso, deixaria até talvez até o salmo muito longo. Mas observe, meus irmãos, do 1 ao 21, o que nós vemos aqui não é um salmo tradicional. Por quê? Um salmo tradicional seria como o Salmo 32, em que a primeira parte é apenas o salmista se queixando, a segunda parte é o salmista esperançoso, e a terceira parte, ele comunicando aquela esperança a todo mundo. O início desse salmo, o que você vê é uma montanha russa. Acompanhe comigo essa montanha russa. Veja como o salmo já começa num tom lá embaixo, no fundo do poço. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação a palavra do meu bramido. Então veja que ele vai... Aqui o salmista ele é direto, ele não tem papas na língua. Ele vai exatamente dizer, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que não minhas palavras, não há palavra de salvação? Porque elas estão distantes de mim. E no 2 ele deixa isso claro, que aquilo ali não é um momento, não foi simplesmente um simples momento em que o salmista olhou, rapaz, estou me sentindo abandonado por Deus. No 2 ele vai dizer, clamo de dia e não me responde, também de noite. É constante, é um sentimento constante que ele está tendo de desamparo, de que o Senhor não está com ele ali. E olhe que quem está escrevendo isso é Davi. Aí quando chega o versículo 3, ele pega a montanha-russa e sobe. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti. Aí veja o 6, mas eu sou verme, aí desce de todo. Aí veja o 9, contudo és tu quem faz nascer e me preservaste. Aí veja o 12, mas os touros. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O Senhor me desamparou, mas o Senhor é Deus. Os meus amigos que me desprezam, meneiam a cabeça, falam mal de mim, mas é o Senhor que me fez nascer, é o Senhor que me preserva desde a barriga da mãe. Eu tenho inimigos que se assemelham como touros, como leões, que querem me devorar, mas o Senhor é comigo. Ou seja, você vê uma inconstância. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Pastor, pausa, o Senhor definiu a minha vida. Essa inconstância de Davi é a minha vida, pastor. Pronto. Tem momentos que eu estou lá embaixo, deprimido, triste, encaro com o meu pecado, olho para o espelho e eu posso dizer as exatas palavras do verso 6. Eu sou um verme miserável. Esse homem não tem nem que estar vivo. Mas de noite eu me lembro da graça do Senhor e me animo, aí eu durmo, aí eu acordo deprimido. Veja que o salmista, ele expressa de uma forma incrível o movimento de uma vida cristã. De que não é que ela é uma montanha russa. Estudando bem o texto, a minha melhor analogia seria outra. Mas ela seria uma gangorra. Com seus altos e baixos, mas com um ponto fixo de equilíbrio. Com um ponto fixo de equilíbrio. O que o salmista aqui, nessa primeira parte do texto, que é a maior, do 1 ao 21, ele tenta exatamente mostrar, entre tantas coisas que eu poderia estar abordando nesse texto. Mas é a primeira coisa que eu gostaria já aplicando para a nossa vida. Pastor, a minha vida é essa gangorra cristã. E não dá. Eu queria estar só lá no alto. Mas tem dia que eu estou lá embaixo e eu não consigo fazer força com o meu pé para subir. Simplesmente não tem. Eu não consigo lutar nem contra mim mesmo. Quanto mais contra meu pecado. Eu não consigo olhar para a esperança. A minha vida tem se resumido a apenas aquilo que está diante dos meus olhos. Eu olho para os meus inimigos e eles são aterrorizantes. Eles se assemelham a leões, a touros e búfalos com seus grandes chifres. E, pastor, eu vou além. Eu olho para Deus. E eu digo as mesmas palavras que C.S. Lewis disse quando ele perdeu a mulher dele. Se Deus existe, ele está atrás de uma porta muito grande de madeira que é incapaz de me ouvir bater nela. Meus dias, muitas vezes, são assim. Se Deus existe, pastor, ele até pode existir, mas eu sei de uma coisa, ele não me responde. Só que é interessante, especialmente para nós que nascemos na igreja, quando esse pensamento bate, a gente automaticamente, não, que é isso, é um absurdo, eu não posso pensar isso. Mas veja que o salmista não tem medo de expressar esse sentimento. Senhor, por que o Senhor não me escuta? Por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor se faz longe? Por que o Senhor me desampara? Mas veja que o salmista não perde o ponto de equilíbrio da gangorra em nenhum momento. Ele não corre para outras pessoas. Ele poderia muito bem olhar para esses inimigos, ele poderia muito bem olhar para esses touros, para esses leões, para esses que meneiam a cabeça, para esses que repartem suas vestes. Ele poderia olhar muito bem para o seu cansaço, e ele vai dizer até uma expressão que é bem interessante, da língua presa ao céu da boca. Nós, para a gente que está aqui no Piauí, é fácil. Pega esse dia light, quente do Piauí aqui, que não venta nada, e você foi inventar de andar na Raul Lopes, e esqueceu sua garrafinha d'água. Depois de meia hora de caminhada, meu amigo, sua língua está seca, presa no céu da boca, que até para você pedir água, você não consegue. O somente vai dizer exatamente isso. Mas em nenhum momento ele corre para o adversário. Leão, me salva. Touro, tem misericórdia de mim. Inimigos, não façam isso comigo. Ele corre para o único que pode salvá-lo. Ele corre para exatamente para o único que pode levantá-lo nessa gangorra. Que não é ele, mas o Deus dele. Que na dificuldade dele, que nos problemas dele, ele entende que esse Deus, muito mais do que simplesmente desampará-lo, ele se faz ainda mais presente, porque é apenas nele que está a salvação. Então ele corre ainda mais. Se ele se sente ainda mais desamparado, ele vai mais para perto dele. Pegue, por exemplo, os pais podem muito bem falar nisso, mas pegue o seu filho que você acabou de corrigi-lo, por exemplo. Se você faz isso com amor, se você faz isso com a Bíblia mesmo do lado, provavelmente após aquele ato, ele vai vir lhe dar um abraço. Ele vai chegar a você e vai lhe abraçar. Como? Você acabou de corrigi-lo fisicamente. Por que ele faz isso? Porque ele entende que aquele sofrimento que ali passou foi por amor, não para puni-lo, não para envergonhá-lo, mas para que no Senhor ele encontre fortaleza. Então, irmãos, as aplicações que eu gostaria de dizer aqui são exatamente essas. Uma, não tenha medo dessa gangorra cristã. O que eu entendo é que a caminhada cristã, eu espero que ela termine, e eu de coração espero isso, que a sua caminhada termine como termina o Salmo 24, como nós vamos ver, que no próximo domingo você já possa estar na mesma altura do Salmo 23, porque aqui você vê um salmista que tem medo dos inimigos, aqui você vê um salmista que teme os leões. No Salmo 23, o outro salmo, o que é que ele vai dizer? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer o quê? Nada. Que a sua caminhada caminhe nisso, mas é natural e aceitável que você tenha realmente esses altos embaixo na gangorra. O que é inaceitável é que você tenha várias gangorras. Ah, essa aqui está chata, vou para outra. Nunca perca Deus como a única perspectiva da sua vida, para que seja Ele exatamente o que te levanta e o que te humilha. Seja Ele exatamente o ponto de referência e o outro lado da gangorra. Mas, pastor, se Deus está no outro lado da gangorra, então o senhor está me dizendo que tem momentos que Deus vai estar embaixo. Sim. Mas em que sentido eu quero dizer isso? Meus irmãos, se você leu esse salmo com atenção, como eu espero que você tenha feito, o primeiro verso, em Mateus, tá certo? Ou seja, Cristo na cruz, ele fala 7 vezes. Mas Mateus só relata uma fala. Mateus só relata uma fala, que é exatamente o versículo 1. Quando Cristo está na cruz, a única fala que Mateus se dá o trabalho de registrar é: meu Deus, por que me abandonaste? Naquela maldita cruz, o nosso Salvador cantou esse salmo, viveu esse salmo. Veja que exatamente acontece isso. O texto vai dizer lá em Mateus que aqueles que passavam meneavam a cabeça: desce daí, te livra, tu não é o Filho de Deus, peça para que ele salva. Cristo viveu os primeiros 21 versículos desse texto. Teve seus pés e mãos transpassados. Então veja que Cristo não apenas cantou esse salmo, ele viveu esse salmo, ele morreu esse salmo, para que você jamais perca a esperança. Para que você percebesse que ele foi o mal mais baixo da gangorra. É por isso que é fundamental, até para o nosso credo, como é registrado no credo apostólico, foi sepultado. Nunca podemos tirar isso do credo. Porque ele morreu e ficou dentro de uma caverna. Se fosse hoje, ele estaria a 7 palmos. Para que eu e você jamais fôssemos rejeitados pelo Pai. Para que nós que agora que estamos nele, vamos sim sofrer, vamos sim passar por problemas, vamos ter adversários a fole, como diz o pastor Tiago. Mas a certeza de um Salvador que em Cristo nos escuta e nos salva, e que nos transformou de vermes para filhos de Deus, que muito mais que simplesmente... Irmãos, o que eu fico imaginando é isso, tá certo? Eu sou um bicho, eu sou uma pessoa altamente covarde no que diz a vida campestre. Se eu encontrar uma cobra na minha frente, se algum dia um leão aparecer na minha frente, eu estou morto, ponto. Não vou conseguir reagir. O meu irmão que sabe fugir de todos os leões e cobras do mundo por assistir esse programa chato de Discovery. Eu não. Se um dia algum leão aparecer na minha frente, Senhor, me aguarde. Só uma oração a fazer. Naquele momento, eu poderia fazer N orações. Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá destreza nos pés para correr mais do que esse bicho. Em Cristo, Ele, mais do que isso, Ele envia alguém para derrotar os inimigos por nós. Portanto, há uma ênfase muito prática para você. Você que nesse ano tem orado por algo, pastor, eu tenho orado incessantemente como eu orei. Se você tem um desejo no seu coração, pastor, eu tenho orado incessantemente buscar a Deus para que Ele me dê um filho. Continue! Faça a oração desse salmo. Senhor, o Senhor está vendo a minha alma. O Senhor está vendo a minha angústia. O Senhor vê as pessoas zombando em mim por causa disso. Mas eu tenho uma esperança que é maior do que meu pai, que é maior que minha mãe, que é maior do que Moisés, que é maior que Lutero, que é maior do que Calvino, que é Cristo. Que me atende a meu sofrimento. Aquele que viveu e morreu esse salmo, para que eu e você, tivéssemos a perspectiva, quer em cima, quer embaixo. E aí veja que o salmista, quando ele entende que a resposta da oração dele veio, o que é que ele faz nos versículos de 22 a 26? E aí, meus irmãos, é onde eu quero já caminhar para a nossa conclusão. Veja que quando ele entende que a resposta veio, que o Senhor o livrou desses males, que, sendo Davi, meu amigo, mal vinha até do teto. O homem era perseguido pelo filho, o homem era inimigo de todas as nações, todo mundo queria puxar o tapete. Se tinha alguém que dormia com o olho aberto e outro fechado, tá, esse alguém era Davi. Essa oração, provavelmente, ele fazia de forma contínua. Mas, ainda assim, ele entende que, naquele momento, o Senhor o responde, o Senhor o atende, o Senhor é com ele. E aí, o que é que ele faz? Ele vive de conformidade com essa resposta. Veja que todos os atos dele... Veja a primeira coisa que o Salmo 22 vai dizer. Desculpa, Salmo 22, versículo 22. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Ele anuncia publicamente, ele vive aquilo. Ele não esconde, ele não guarda para dentro de si. Ele vai mostrar exatamente que aquilo ali é o orgulho dele. É isso. É viver essa verdade, é mostrar aos meus inimigos que acho que estão se vergonhando, que eu sou vitorioso. É poder mostrar a essas pessoas que estão desesperançadas, que eu tive um Senhor que me respondeu. Que eu tive um Senhor que me respondeu. E viver isso de uma forma pública, alegre, de ser exemplo para outras pessoas. E aqui, meus irmãos, eu apenas quero fazer um pequeno eco com o que eu preguei no dia 31. Nós nos orgulhamos com N coisas. Com nossa inteligência, com nossa força, com nosso poder, com nossa riqueza. Aqui o salmista, ele se gaba simplesmente porque ele foi liberto do Senhor. Porque o Senhor ouviu a oração dele. Não importa quão grande ou pequena, o Senhor a ouviu. No meio do sofrimento, ele encontrou paz. Aonde você tem buscado paz? Aonde? Aonde é que a gente realmente corre para encontrar alegria, conforto e descanso? Por exemplo, e aí vou dar um exemplo simples até. Até hoje, isso para mim é uma tentação. Se eu chegar em casa agora, se fosse nesse exato minuto, eu chegasse em casa agora, com esse calor que eu estou aqui, e eu abrisse a geladeira, e eu encontrasse uma Coca-Cola, e eu olhasse para o filtro, e visse uma água gelada, meu filho, a Coca-Cola ia acabar. Óbvio. Eu dou duvida que eu ia pensar que ah, faz mal, ah, engorda. Ah, eu, meu amigo, eu quero o alívio ráfico, refrescante e gostoso dos meus problemas. Me dê a coca. Depois eu dizer, rapaz, não era para eu ter tomado isso, já são 11 horas da noite, vou ficar com azia e por aí vai. Depois da bobagem feita, né? Mas na hora, a gente só quer o alívio que nós nos agrada. Mas bastava eu pensar por um minuto e dizer assim, a água é melhor. Nós temos um Salvador que provou, por A mais B, na vida dele, por viver esse salmo, de que se a gente vai se orgulhar, se a gente vai gritar ao mundo por algo, é que nós somos salvos de nós mesmos na cruz. De que nós não somos definidos pelo nosso pecado, que o nosso status mudou e que nós temos um Deus que em Cristo responde orações. É essa alegria que você tem passado para o mundo todo? É isso que os seus colegas de trabalho sabem de você? Rapaz, esse homem se alegra com coisas que eu não entendo. Esse homem se emociona porque nasceu uma filha de uma pessoa da igreja. Por que isso? Não é a filha dele? Esse homem está preocupado porque tem um amigo dele na igreja que está fazendo prova. E ele está aqui preocupado, não é irmão dele, não é nada, porque ele está preocupado. Isso é viver uma vida em Cristo. Nas alegrias e nos dissabores. Entender que apenas nele nós temos a saída. Apenas nele nós temos a alegria. E nós vamos viver isso de forma externa. Para que assim eu concluo, que é como o salmista termina o salmo. Para que o mundo veja. E aí, meus irmãos, eu não quero que você pare e pense bem nisso. Você já deve ter lido todo jornal do mundo que diz assim, 2016 vai ser um ano de arroxo. É verdade. E não sou eu que vou desmentir isso, não. Vai ser um ano de arroxo financeiro, vai ser um ano de instabilidade política, vai ser um ano de incerteza aí, a nação, querendo ou não, mais importante do mundo, vai ter eleições presidenciais esse ano, isso vai mexer com o mundo inteiro. Então, 2016... dentro da perspectiva econômico-política, é uma grande interrogação. E aí a gente olha para isso e já coça a cabeça, já se desespera. Meu Deus, como vai ser? Olhe para esse salmo. Olhe o final desse salmo. Um salmista que está na lama, um salmista que é perseguido por leão, um salmista que começa o salmo dizendo assim, meu Deus, por que me abandonaste? Olhe como o salmista termina, versículo 30 e 31, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vinha anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Meus irmãos, a salvação que nós temos em Cristo é uma coisa tão incrível, tão gloriosa, tão grandiosa, que ela é suficiente para dar esperança, não apenas para você, para que a gente possa viver uma vida alegre, uma vida de busca no Senhor, mas é o suficiente para que você tenha esperança até para os seus filhos, para os seus pais incrédulos, para os seus primos distantes. Porque a esperança não está exatamente em você, mas num Deus que te ouve no meio do teu clamor, para que você mantenha exatamente a esperança sempre no talo, no pino, porque é ele, não eu, e aí eu posso ter a certeza de que a minha maior alegria, a minha maior esperança, pode um dia ser a esperança do meu filho, do meu neto, do meu bisneto, do meu tataraneto. Pode um dia ser a esperança do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, ao qual você ora por ele incessantemente para que Deus quebre o seu coração. Continue o fazendo. Porque esse salmista termina exatamente mais no alto que a gangorra pode ver. Não olhando para ele, mas para o mundo e vendo que Deus vai ser o Senhor de tudo isso. Um salmista que começa dizendo, meu Deus, por que me abandonou? É o salmista que termina dizendo, o mundo todo vai o servir e vai dizer, foi Deus que fez isso. Foi esse Deus que não me abandonou, foi esse Deus que me salvou, foi esse Deus que me humilha mas me exalto. Esse é o nosso Salvador. Quem é o seu? Quem é o seu? Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite se confiando em N coisas. Essas N coisas que você confia, você mesmo talvez, quando você se deparar com essa oração, a quem você vai fazer? Quando você estiver no baixo da gangorra, quem vai colocar você no alto? Cristo é a única resposta eterna e que transcende até a nós mesmos, para que nele possamos ter esperança no sofrimento, anunciar isso aos outros e a certeza de que o Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque a verdade desse salmo ela é mundial e inescapável. O Senhor é o Senhor de todas as nações. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, acima de tudo. Acima de todas as coisas.